Comunidade Viva, simples, informal, autêntica e real.
Como que essa poesia... Obrigado, Pé. Como que essa poesia nos leva a um raciocínio do quanto nós precisamos, nesses dias tão difíceis, dobrar os nossos joelhos para ter o nosso coração quieto. Ter o nosso coração cheio de paz, a paz que excede todo o entendimento. Temos vivido dias tão difíceis, dias intensos, de muita confusão, de muitas discordâncias, de polarização. E às vezes a gente se pergunta, né? Haja paciência para lidar com tudo isso. Não é uma coisa simples. Porque nós somos muitas vezes prejudicados por conta de todo esse cenário confuso. Mas a verdade é que nós não temos nada novo debaixo do sol. Nada novo. A humanidade vive experiências assim ao longo de toda a sua existência. E nós precisamos ir em busca de algo mais profundo, mais substancial, mais real, para podermos caminhar, seguirmos na jornada da nossa vida aqui desse lado da eternidade. E que haja paciência para lidarmos com tudo isso. Esta mesma frase ela pode ser dita de duas maneiras diferentes. Como um tom de indignação, reclamação, haja paciência. Ou um tom onde nós reafirmamos o desejo de que isso seja real em nossas vidas. Haja paciência no nosso dia a dia. Que haja paciência no nosso proceder, no lidar com as pessoas à nossa volta. Então, é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Quero deixar você que talvez está vindo pela primeira vez aqui à comunidade, bem à vontade. Toda a nossa conversa, tudo aquilo que nós falamos, somos direcionados por este livro, que nós costumeiramente chamamos de Manual de Vida. Aqui consta tudo aquilo que o Criador idealizou para nós. E é com base em tudo que está registrado aqui, é que nós nos reunimos e que nós compartilhamos vida para lidarmos com as adversidades que geralmente nos cercam. E hoje eu queria iniciar a nossa conversa pensando em um personagem deste manual que é muito conhecido de todos nós, que é o rei Davi. E Davi, um grande poeta, músico, um grande guerreiro e líder, ele escreveu inúmeros poemas, inúmeras canções que estão registrados nos Salmos. E nós vamos então nos debruçar em um desses salmos que faz parte do primeiro livro, porque os salmos, na realidade, é dividido em alguns livros, ok? É uma junção de alguns livros poéticos. Então, no primeiro livro dos salmos, na parte do número 40, nós vamos ter uma expressão que vai nos nortear na nossa conversa aqui hoje. Quando o salmista, ele então fala-nos da sua experiência pessoal com o Criador. Na versão que eu vou ler, da King James, diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. A versão mais clássica deste texto diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Percebam aqui A postura de Davi nesse texto traz-nos lições muito preciosas. Primeiro, a espera, ela precisa se dar dentro de uma postura de paciência. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de esperar alguém ou esperar alguma coisa impacientemente. Já aconteceu com você? Geralmente acontece quando a gente vai sair de casa, né? Que a gente fica esperando alguém terminar de se arrumar, ou então um filho, né, voltar lá para pegar alguma coisa. Não é verdade? Então isso é muito comum no nosso dia a dia. Então existem dois tipos de espera. A espera paciente e a espera com a impaciência. E as duas realidades estão presentes na nossa vida. As duas possibilidades são reais para nós. Agora a questão é como nós vamos escolher esperar. Qual será a nossa postura nessa espera? E aí eu queria citar uma frase de Fulton Sheen, que diz o seguinte: paciência não é ausência de ação, antes é um relógio que espera o tempo certo para agir pelos motivos certos e do modo certo. Olha como que o que Fulton fala na sua frase tem a ver com a postura de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Mas essa espera com paciência não foi uma espera de acomodação, não foi uma espera de uma inércia. Mas a espera paciente, ela é uma espera dinâmica. Porque, veja bem, a frase final deste verso do Salmo diz: ele ouviu o meu clamor. Então, Davi, ele esperava pacientemente, mas numa paciência dinâmica, onde ele ia até o Criador por meio da intimidade da oração, da conversa com o Criador, colocando e apresentando para ele tudo aquilo que afligia o seu coração, todas as suas lutas, as suas dificuldades. Não significava que Davi esperava pacientemente no Senhor, de braços cruzados, na inércia. Eu penso que aqui já há uma grande lição para todos nós, que somos desafiados a cada dia a exercitar a paciência. Que a nossa paciência, que a nossa espera em atitude de paciência seja uma espera dinâmica. Eu não sei se você se considera uma pessoa paciente. Eu, mais ou menos, tenho buscado melhorar. Mas a verdade é que, se você não se considera tão paciente assim, é possível que você possa buscar desenvolver isso na sua vida. É muito natural isso. Ser paciente não é ser conformado, como já disse, não é esperar na inércia, passivamente, mas é agir. É ter a capacidade de parar e analisar os fatos com paciência. É ter a capacidade de não tomar as decisões em meio à confusão, ou seja, tomar decisões na hora certa, não ser precipitado. É ter a capacidade de aguardar com diligência, com confiança, os resultados daquilo que você está buscando. É muito às vezes difícil para nós que vivemos numa sociedade imediatista exercermos a paciência, a espera com paciência. Mas somos levados o tempo inteiro a desenvolver uma espera impaciente, e isso traz para nós imensos prejuízos para as nossas conquistas, para a nossa vida emocional, para a nossa vida relacional e inúmeras outras dificuldades. Sabe por quê? Porque a impaciência, ela vai na contramão do que Deus é para nós. Mas nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas o que é impaciência, Alexandre? A impaciência é um modo de ser, é um jeito de ser, é uma maneira de encarar as circunstâncias da vida. E a impaciência, ela é forjada, ela é formada na nossa natureza e naquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Então, pera lá, se a impaciência, ela é algo forjado em nós, faz parte da nossa natureza e aquilo que nós acabamos herdando e aprendendo ao longo da nossa trajetória, então isso quer dizer que nós somos sim capazes de também aprendermos a ser pacientes, a buscar esta postura que muito vai nos ajudar a encarar a jornada da nossa vida aqui deste lado. Se eu aprendo a ser impaciente, eu também tenho a capacidade de aprender a ser paciente. E aí o Tracy Peterson fala o seguinte: talvez precisamos praticar a espera. E se ela lhe é estranha, você só aprenderá com a prática. Tem uma música bem infantil de um ministério chamado Diante do Trono, que é um ministério com criança, que diz: temos que aprender a esperar. Os papais e mamães aí, de filhos que hoje estão com seus 15, 16, 17 anos, talvez colocaram muito dessas músicas, muitas vezes, para estar ensinando seus filhos por meio da musicalização. Mas é fato, nós temos que aprender a esperar. Este exercício nos traz muito proveito para a nossa vida, como seres humanos, como pessoas e como cristãos. Precisamos praticar, como diz Trace Peterson. Então nós vimos aqui que a raiz da impaciência é algo que traz dano para nós. Sabe por quê? Porque a raiz da impaciência, ela está ligada diretamente a um verbo, que é o verbo controlar. E esse verbo controlar, ter o desejo de controlar as circunstâncias à nossa volta, denuncia a nossa falta de confiança em Deus que tem o controle em todas as coisas. Então, muitas vezes, a nossa impaciência denuncia a fragilidade da nossa fé. Porque quando nós queremos ter o controle sobre alguma coisa, nós estamos dizendo que talvez Deus não dê conta. E nós é que precisamos dar conta daquilo que entendemos necessitar de domínio, de controle. Então, existem algumas fontes de impaciência. Eu quero citar apenas duas. A primeira é a arrogância. Não sei se você já se deparou com alguém arrogante ou soberbo. O impaciente é aquele que se acha melhor que o outro. O impaciente é aquele que ele não consegue achar um lugar para equilibrar as diferenças que ele tem das outras pessoas. Afinal de contas, somos todos diferentes. Por isso não tolera a espera, ele não tolera a lentidão dos outros, ele não tolera a limitação das outras pessoas, porque ele acaba sendo arrogante ou soberbo. Mas só que o Manual de Vida nos fala algo muito precioso. Em Filipenses capítulo 2, e você pode acompanhar a leitura desse texto, lá em Filipenses capítulo 2, o verso de número 3, vai dizer para nós o seguinte: nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesma. A dinâmica da paciência, ela faz com que deixemos de ter arrogância, soberba, porque ela nos coloca no nosso lugar. Somos iguais diante de Deus, mesmo sendo diferentes uns dos outros. E as diferenças que temos uns dos outros não nos dá o direito de sermos impacientes, intolerantes com o nosso próximo. Então percebo que a importância desse exercício da paciência nos nossos relacionamentos, na nossa jornada de vida cristã. E por isso Paulo, ele frisa isso: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Primeira lição: se você quer ser mais paciente, olhe para o outro, não com ar de superioridade, mas entendendo e olhando para o outro com este conselho de Paulo, considerando o outro superior a si mesmo, porque isso vai revelar a sua humildade nos relacionamentos. A segunda fonte de impaciência é a insegurança. As pessoas inseguras geralmente são impacientes. Sabe por quê? Porque o impaciente pensa que ele não foi avaliado da maneira justa, correta, no seu esforço, daquilo que ele fez. Então ele sempre quer um reconhecimento, ele é inseguro. Seu gesto de impaciência, na verdade, é uma busca de reconhecimento. Pessoas inseguras o tempo inteiro estão tentando buscar a sua autoafirmação. Talvez seja uma forma de justamente se autoafirmar diante dos escombros, diante das lutas e dificuldades das pessoas que estão à nossa volta. E isso também não é correto. E por isso que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, verso 3: ninguém tenha de si mesmo conceito mais elevado do que se deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus concedeu. Percebam a palavra-chave de Romanos 12, 3: o equilíbrio. Você não deve, de maneira nenhuma, se sentir inseguro, inferior a ninguém, mas precisa ter o equilíbrio nos seus relacionamentos para que haja paciência e não a impaciência em meio à jornada que você trilha no seu dia a dia. Então nós vimos aqui a arrogância, a insegurança, e eu quero citar mais um. Eu acho que a gente pode citar mais um, que é o perfeccionismo. Eu não quero deixar de falar sobre isso, porque a gente lida com isso constantemente. E na realidade eu estou falando agora um pouquinho de uma das minhas fragilidades. Eu luto contra isso. Eu luto contra essa questão do perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele é uma fonte da impaciência. É interessante que, às vezes, lá em casa... talvez você ache que isso é toque, mas não é. É perfeccionismo mesmo. Mas às vezes Carla está lá arrumando a cozinha e ela abre as portas dos armários, e enquanto ela está pegando às vezes a louça e colocando ali e tal, e aí eu entro na cozinha. Quando eu entro na cozinha, eu já entro fechando as portas todinha, poque, poque, poque. Aí ela: mas eu estou guardando. Às vezes eu sento assim num local e, por exemplo, eu estou aqui, né? E aí eu vou lá e dou uma ajeitadinha aqui para ver se está no mesmo ângulo, na mesma linha. E assim também é, às vezes, nos meus relacionamentos, naquilo que eu estou produzindo, naquilo que eu estou fazendo. Então, o perfeccionismo sempre puxando de mim uma atitude que pode me levar à impaciência. Então, eu luto contra isso. E talvez alguns de vocês possam lutar também contra isso. O impaciente, quase sempre, ele tem um problema, que é descarregar sobre os outros as suas frustrações, os seus erros. E o perfeccionista, às vezes, faz isso. Ele almeja algo num padrão excelente, e aí quando ele se frustra, ele descarrega isso na outra pessoa, por conta deste hábito, dessa forma que ele enxerga o mundo à sua volta. Mas na verdade, as pessoas que têm alguma fragilidade, as pessoas que estão ao nosso lado e que têm alguma limitação e que talvez traga algum incômodo para nós, independente de sermos perfeccionistas ou não, elas não precisam de pessoas impacientes ao lado delas. Elas precisam de facilitadores, de pessoas que possam olhar para elas, para os limites dela, que todos nós temos em alguma área, e poder caminhar junto de maneira que ela possa crescer, de maneira que ela possa florescer, de maneira que ela possa amadurecer e dar frutos. E a vivência em comunidade, a vivência em família, a vivência em sociedade requer isso. Paciência para olhar as limitações das pessoas à nossa volta e nos juntarmos a essas pessoas na intenção de fazer com que elas cresçam, que elas se desenvolvam, que elas possam ser pessoas melhores. Mas o impaciente, ele não pode ser um instrumento do Criador para isso. Mas nós, como comunidade de fé, precisamos trabalhar isso no nosso coração, na nossa postura, no nosso jeito de ser, para sermos instrumento na vida daqueles que estão à nossa volta, de acolhimento, com paciência, respeitando as diferenças e conduzindo pessoas ao aperfeiçoamento nas áreas da sua vida que muitas vezes se encontram limitadas. O paciente, ele é aquela pessoa que não tem controle sobre os seus sentimentos, mas ele geralmente exige que as pessoas à sua volta tenham controle. Não reajam. Tenham controle das suas sensações, dos seus sentimentos. O impaciente deve saber que a sua impaciência, na verdade, é uma vitória da sua própria ansiedade. E é por isso que o nosso mestre Jesus diz: não ande ansioso, melhor dizendo. Paulo fala, escreve isso, né, lá em Filipenses capítulo 4, o verso de número 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso por nada. Porque a ansiedade é o resultado, a impaciência, melhor dizendo, é o resultado da vitória da ansiedade sobre a nossa vida. Então, quando nós estamos impacientes, pode olhar, a ansiedade está presente, dominando a sua vida. E a ansiedade é algo que hoje a sociedade, a humanidade enfrenta de uma maneira intensa. Essa semana eu fui à farmácia e cheguei lá e fui comprar um remédio. E eu tomo remédio para ansiedade. E quando a farmacêutica ela pegou e olhou a receita, ela chegou e falou assim: como o nosso povo tem estado ansioso. E aí eu, né, ouvi o que ela falou e entendi que ela tem atendido muita gente, vendido muitos remédios para a ansiedade. A ansiedade está presente na sociedade nos dias atuais. E a gente precisa desenvolver, à luz do manual de vida, práticas que nos ajudem a lidar com isso. Porque isso está muito intenso na sociedade. E isso gera impaciência, intolerância. A gente não tem mais a habilidade de esperar os demais. A gente deixa os outros para trás. Só pensamos em nós mesmos. Por conta da nossa pressa. Por conta da nossa impaciência. E isso é danoso para todos. Todo, qualquer tipo de relacionamento e principalmente para o exercício da nossa missão. Na verdade, o impaciente na sua última instância, ele é uma pessoa que foi dominado pelo perfeccionismo. Então vamos lutar, que haja paciência. E vamos seguir o exemplo que o salmista Davi, ele traz para nós. Esperar com paciência no Senhor. Porque este no qual o Davi busca e espera, ele é um Deus que se inclina para mim, para você, para todos nós, num ato de intimidade, num ato de proximidade, de relacionamento, como já disse em outras vezes aqui, porque Deus é um ser relacional e nos criou com a necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Mas para relacionarmos uns com os outros, precisamos da habilidade, da paciência. Caso contrário, os nossos relacionamentos serão frustrados. E como tem faltado paciência nos nossos relacionamentos familiares, no nosso trabalho. Um outro autor, Jean Jacques Rousseau, ele diz o seguinte: a paciência, ela é amarga, mas o seu fruto é doce. Vou repetir. A paciência é amarga. Por quê? Porque, cara, você ter que aguentar, né, ali aquela, às vezes alguma coisa, você paga um preço, né? É amargo. Mas o fruto daquele gesto, o fruto desta atitude é doce. O resultado disso é maravilhoso. E é nisso que nós temos que nos apegar. Não é no sentimento primário que temos quando exercitamos a paciência. Nós precisamos focar naquilo que colheremos amanhã. Olhar para frente. Esperar com confiança, com paciência, nos resultados que isso trará para nós. Na verdade, a paciência é uma coragem mais rara que aquela que se acha na valentia. A paciência é um ato de coragem mais raro do que aquela que se acha na valentia. A paciência é uma disposição de pessoas corajosas e não de covardes. Então nós precisamos de paciência para conjugar alguns verbos. Primeiro, precisamos de paciência se queremos realizar. Se queremos realizar alguma coisa na nossa vida, necessitamos de paciência. Se nós queremos desejar alguma coisa, o segundo verbo, precisamos de paciência. Precisamos de paciência para almejar. Precisamos de paciência para agir. E precisamos de paciência para esperar. Sabendo que os melhores resultados, as melhores coisas, elas só chegam até nós com paciência. E aí eu quero fazer uma aplicação para o nosso dia a dia. Se nós esperamos pelos resultados e não vemos os resultados, é porque talvez não estejamos sendo pacientes o suficiente. Isso é muito comum na área profissional. Na área profissional, você tem dois tipos de profissionais. Aquele que vai desenvolvendo a sua profissão, a sua carreira, pacientemente. E aquele que desenvolve a sua carreira impacientemente. Possa ser que na trajetória, na corrida, comparando momentaneamente, o que age impaciente possa ter mais brilho, possa parecer mais, porém, ele é superficial. Porque ele não dá tempo para, de fato, enraizar o seu aprendizado, a sua maturidade profissional. E aí, fatalmente, ele sai de cena muito rápido. Agora, aquele que caminha a sua jornada profissional pacientemente, ele vai conquistando patamares e alicerçando sua raiz no aprendizado. E isso o coloca em lugares privilegiados. Assim também é a vida cristã. Nós precisamos ser mais profundos, entendendo que a paciência é um exercício diário, um processo contínuo, para de fato estarmos cada dia mais parecidos com o Criador, cada dia mais parecidos com o Mestre Jesus. Então nós precisamos dar um passo de cada vez, porque Deus, ele não nos dá uma reserva de paciência. Deus, ele permite que exercitemos a paciência um dia de cada vez, diante de cada circunstância da nossa vida. Então é uma caminhada, é uma jornada. A paciência, ela mantém o foco na esperança. E por isso nós precisamos de paciência para aprender. Precisamos de paciência para crescer. Em todas as áreas, nós precisamos de crescimento e amadurecimento. A vida cristã não é diferente. A vida relacional, conjugal, marido e mulher não é diferente. Como pais, não é diferente. Como filhos, não é diferente. Precisamos de paciência para crescer. Precisamos de paciência para amar. E aí eu chego no ápice da nossa conversa aqui. Porque quando Paulo, ele escreve a carta à igreja de Corinto, ele diz que o amor é paciente. Então, aonde há impaciência, a ausência de quê? De amor. Porque o amor é paciente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então precisamos focar nessa verdade. Olharmos um para o outro, e mesmo com as nossas diferenças, sermos capazes, em Cristo Jesus, de viver a paciência por amarmos o nosso próximo. Mesmo que este seja o nosso inimigo, trabalhe contra nós. Porque amar o nosso amigo é muito fácil, mas Jesus diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Eu tenho me preocupado bastante com o nosso testemunho como cristãos, já nesse tempo e algum tempo atrás, e tenho me preocupado bastante com o nosso testemunho como cristãos no próximo ano, que teremos decisões sérias a serem tomadas. Que a gente possa fazer como o salmista, esperar com paciência no Senhor. Mas não uma paciência na inércia. Porque inércia não é paciência. Mas uma paciência ativa, proativa. Exercendo com responsabilidade aquilo que nos foi dado como direito. Fecha parênteses. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja, não se gloria, vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. A gente sabe muito bem que a impaciência, ela só ganha lugar na nossa vida no meio dos relacionamentos, do convívio. E é por isso que nós precisamos entender que ela está de mãos dadas com o amor. O amor é paciente. E amor é convívio. Porque no convívio nós passamos a conhecer os outros. Nós temos casais novos aqui, recém-casados. Pessoas que estão se conhecendo melhor. E é no convívio que nós passamos a precisar exercer o amor, que é uma escolha, não é um sentimento. E é no amor que nós precisamos ser pacientes. No convívio nós conhecemos os outros, que são diferentes de nós, que têm ritmos diferentes para fazer as coisas, que normalmente nós fazemos numa determinada velocidade, que têm modos diferentes de pensar e estilos diferentes de encarar a vida. Talvez você tenha uma facilidade muito grande para encarar determinadas circunstâncias na sua vida. Tem coisas para você é muito fácil, para outra pessoa não é tão fácil assim. Então você precisa ter paciência para conviver na vida conjugal, na vida social, no corpo de Cristo, que é a comunidade de fé. Nós precisamos de paciência. O amor precisa de convívio para se solidificar. Não existe amor sem convívio. E é por isso que eu fico muito preocupado com quando a gente se isola numa bolha e dizemos que precisamos amar as pessoas, quando nós nos isolamos numa bolha e nos afastamos das pessoas. Nós não seremos capazes de ter empatia, de sentirmos a necessidade, a dor e o sofrimento das pessoas à nossa volta, se nós não tivermos convívio. Só iremos amar e solidificar o amor que precisamos ter com o nosso próximo, com convívio. E nesse amor com o nosso próximo, precisamos que haja paciência para lidar com as diferenças. Para lidar com o tempo de cada um. A Carla tem, aproveitando que ela está lá atrás hoje, né? Eu estou mencionando ela algumas vezes aqui. A Carla, ela é uma guerreira. Eu acabei de falar que paciência é um ato de coragem. E pensa numa mulher corajosa, é Carla. Porque para encarar esse nego aqui, não é fácil não. Às vezes ela está lá resolvendo alguma coisa e ela fala assim, alguma coisa para mim. Alexandre, olha, isso. Só que naquele momento que ela está falando comigo, ela precisa olhar para ver se eu estou de fato ali ou se eu estou em qualquer outro lugar do planeta. Ou até fora deste universo. Paciência. Nós estamos numa caminhada, numa jornada de convívio que vai para os 24 anos agora, dia 19 de dezembro deste ano. E, de realidade, como marido e mulher, mas como convivência, já passa já dos 31 anos, porque eu conheci Carla na minha adolescência e começamos a conviver mais próximos quando eu tinha 15 anos. Então ela vem solidificando o seu amor por mim, mesmo com as minhas fragilidades, dificuldades. Ela também tem as dela. E eu vou exercitando a paciência. E tudo isso precisa ser por meio do convívio. Paciência é vizinha da humildade. Esta nos diz que somos iguais. Quando nós estamos exercendo a paciência, nós estamos assumindo que somos iguais uns aos outros. Nós estamos exercendo a humildade. Paciência é uma disposição, algo que desejamos, algo que nós buscamos, algo que nós aperfeiçoamos. Quando nós vamos ao médico por alguma enfermidade, nós nos tornamos o quê? Pacientes. É ou não é? Nos tornamos pacientes daquele médico. Paciente é alguém que sofre algo. Mas à medida que nós reconhecemos que somos pacientes, nós passamos a sofrer menos. Essa é a mais pura verdade. Ao se reconhecer um paciente, nós passamos a sofrer menos. Agora, no compasso da saúde, um paciente vai sempre buscar deixar de ser paciente. É ou não é? A gente quer deixar de ser paciente. Agora, no compasso da vida, um paciente precisa buscar cada dia ser mais paciente. Precisamos buscar cada dia mais o exercício e a profundidade na paciência. A primeira verdade que eu, aliás, uma das verdades que eu tiro daqui para a minha vida é que um passo indispensável para que a paciência esteja presente é reconhecer a dificuldade para ouvir, caminhar e esperar. Nós temos dificuldades para fazer essas três coisas. Dificuldades para ouvir, dificuldades para caminhar na mesma velocidade e dificuldade para esperar. Mas se ao lado deste reconhecimento, se nós tivermos esse reconhecimento de que temos essas dificuldades e juntamente com isso tivermos o desejo de sermos pacientes, eu quero afirmar que nós já trilhamos uma boa jornada para alcançar o que Davi experimentou aqui, a espera com paciência no Senhor. Faremos muito bem se nós estivermos atentos e vigiarmos quais são os gatilhos que nós temos na nossa vida e que startam a impaciência. Então, voltando ao Salmo 40 e caminhando para o final, essa aplicação bíblica diz o seguinte: Davi, quando fez esta oração, se você ler com cuidado, você vai reparar que Davi, ele ora, ele fala com Deus, ele pede a Deus, ele espera em Deus. Ele apresenta a Deus tudo aquilo que está afligindo o seu coração. Mas a situação não mudou. A situação descrita por Davi aqui não mudou. Mas como assim, Alexandre? Sim. Ele diz o seguinte: eu depositei a minha confiança, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele começa a falar: tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Davi não teve as circunstâncias apresentadas mudadas pelo Senhor. Mas o que mudou aqui foi o próprio Davi. Às vezes a nossa espera, a nossa paciência tem como objetivo criador de mudar a nossa vida, mudar quem nós somos e não necessariamente as circunstâncias à nossa volta. Talvez o que nós temos enfrentado hoje no nosso país, e talvez nós estamos fazendo como o salmista, clamando ao Senhor, esperando nele com paciência, possa ser que não mude. Mas pode ser uma grande oportunidade para eu e você, todos nós, mudarmos. Aquilo que o Criador fez na vida de Davi é o que ele quer e pode fazer também na minha vida. Isso não significa que ele não mude as circunstâncias. Ele pode mudar as circunstâncias. Mas às vezes, quando a circunstância não muda, possa ser que Deus queira que você, que eu, que nós sejamos transformados, mudados. E aí está a grande dádiva de nós vivermos a paciência. Davi depois vai apresentar alguns outros lamentos, algumas outras coisas, mas nós precisamos entender que Deus, ele pode usar as circunstâncias da sua vida para que você mude, para que nós mudemos, e não necessariamente as circunstâncias à nossa volta. Então que haja paciência em nós. Entender que tudo tem o seu tempo faz parte da paciência. Eclesiastes 3:1 diz isso. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A gente hoje está comemorando uma data, a sociedade comemora essa data. Nós, na Comunidade Viva, não temos o hábito de fazermos esse tipo de dinâmica, de homenagens, mas eu queria deixar aqui uma aplicação para nós. Conta-se a história de um pai. Havia um pai que estava sentado num banco de praça, ao lado do seu filho, já adulto. E o seu filho lia um jornal atentamente, quando seu pai, em silêncio, percebe que um pássaro pousa na árvore próxima que ali estava. Então, o pai, olhando para aquele pássaro, diz: "O que é isto?", indagando seu filho. Seu filho, então, volta-se para o pai, olha e diz: "É um pardal, pai." Segundos depois, o seu pai, novamente, olhando o movimento daquele pássaro, pergunta: "O que é isso?" E então, o seu filho diz mais uma vez: "Pai, é um pardal, conforme eu já acabei de falar para ti." E pela terceira vez, aquele pai pergunta, quando o pardal voa e pousa no próximo dele, ele diz: "O que é isso?" E aí o filho, já sem paciência, começa a dizer: "Pai, eu já disse que isso é um pardal." E mais uma vez o pai faz a mesma pergunta: "O que é isso?" E aí aquele filho levanta-se, levanta não só fisicamente, mas levanta o tom da sua voz e diz: "O senhor quer parar com isso? O senhor é louco por acaso? Eu já disse que isso é um pardal." E então o pai, naquele instante, se levanta daquele banco e ele diz: "Onde o senhor vai?" E ele então sai, diz assim, com um gesto, não fala nada, e vai até a sua casa e volta de lá com um diário na mão. E naquele diário, ele abre e põe na mão do filho dele. E o filho, então, pega aquele diário, olha sem entender e diz assim: "Leia em voz alta." E o filho começa a ler. E ali diz o seguinte: "Hoje, dia 8 de agosto, estou sentado na praça, próximo de casa, com o meu filho, que tem apenas 3 anos. Ele, ao ver um pássaro, perguntou-me: o que era isso? E eu respondi para ele. Ele disse, é um pardal. Mas cerca de 21 vezes, ele fez a mesma pergunta. E eu, como um pai que ama seu filho, o acolhi e o respondi com mansidão, amor e carinho. Todas as 21 vezes, com um terno abraço e um beijo. Naquele momento, quando aquele jovem leu isso, caiu-lhe a ficha. E ele então, em lágrimas, volta-se para o seu pai e o abraça, o acolhendo. A impaciência furta de nós o exercício do amor, mina os nossos relacionamentos. E isso também acontece com o nosso Pai que estás nos céus. Quando nós olhamos o que Pedro escreve lá no capítulo 3, verso de número 15, Pedro, ele vai falar algo que a gente precisa relembrar. 2 Pedro 3, 15 diz assim, considerai que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo. Apenas a primeira parte. Considerai que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. A gente tem algumas vezes sido impaciente com o nosso próprio Pai que está nos céus. Às vezes nós somos até arrogantes. Às vezes nós queremos assumir o controle da situação. Sofremos porque não damos conta. Nos tornamos ansiosos. Destruímos nossos relacionamentos. Deixamos de ser relevantes na missão que nos foi dada como o corpo de Cristo, como comunidade de fé na sociedade. Esquecendo-se de que esse nosso Pai permanece, mesmo diante das nossas constantes impaciências e talvez questionamentos a este Deus, Ele permanece paciente porque Ele tem um objetivo que é nos salvar de nós mesmos. Nos salvar de quem nós somos, fazendo com que nós possamos ser como Ele, como Seu Filho, Jesus, que foi paciente enquanto esteve aqui como um de nós. Às vezes nós queremos questionar a Deus como quem questiona um inventor. Como pode uma obra de arte questionar o artista? Como pode um escritor, ele estar sendo questionado pelos personagens da sua história? É somente pela graça, pela longanimidade e paciência deste Pai nosso, o nosso Pai, que está nos céus e presente aqui, é que nós podemos desfrutar de uma vida onde a paciência é um instrumento que nos aproxima uns dos outros e também do Criador. Quanto mais deste Deus tivermos em nós, mais da paciência que Ele tem para conosco, nós teremos uns para com os outros. Que a gente saia daqui nesta manhã de domingo sendo paciente. Os nossos pais envelhecem, alguns talvez farão perguntas repetidas por causa de algumas enfermidades, mas que a gente possa se lembrar que eles foram pacientes conosco nos momentos que nós, por muitas vezes, insistimos. Que saímos daqui sabendo que existe um Pai que é Pai de todos os pais e que Ele permanecerá paciente com todos os seus filhos, sejam eles quem for, para salvá-los, para salvar-nos de nós mesmos.